bateu pra Raí pro gol. E que gol!
Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira.
Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E se você está nos escutando de madrugada, boa sorte. Meu nome é José Edgar de Matos, eu sou setorista do São Paulo aqui no GE. Estamos começando mais uma edição do nosso querido podcast. E finalmente a coisa está esquentando na temporada. Esse podcast vem para abrir as discussões do mata-mata do Campeonato Paulista. Afinal, o São Paulo terá a honra de abrir as quartas de final do estadual nesta terça-feira, às 20 horas e 30 minutos, diante do São Bernardo, no estádio do Morumbi. E por ser o primeiro time grande, time expressivo do estado, a entrar nessa etapa decisiva do campeonato, obviamente tem a pressão de fazer o resultado, fazer a lição de casa, para quem sabe ter um clássico na semifinal, na briga por uma vaga na final. Obviamente que falaremos muito de São Paulo e São Bernardo, vamos dar uma passada pela última atuação do São Paulo na fase de grupos do Campeonato Paulista, né? O São Paulo venceu o Botafogo por 2-1 no sábado, e também vamos falar de um acontecimento que tivemos nesta segunda-feira, que foi a reabertura do CT do Morumbi, do CT da Barra Funda, depois de quase 2 anos, aliás, de 2 anos, né? Com portões fechados em virtude da pandemia de Covid. Tem hoje comigo o nosso glorioso Caio Domingues, o Voz da Torcida, também o Felipe Ruiz está aqui com a gente, e eu vou abrir para o Caião já perguntando sobre o jogo de sábado. Afinal, Caião, São Paulo passou longe de ter uma atuação que, né, tem encantado, acho que a gente pode resumir assim, mas talvez no segundo tempo, quando a equipe mais precisou, alguns jogadores que não estão tendo muito tempo de jogo e que ainda buscam espaço nessa temporada responderam bem. Acho que é mais ou menos assim que a gente pode dizer que foi a despedida do São Paulo na fase de grupos do Paulista. Obrigado por novamente estar aqui com a gente, seja muito bem-vindo e a voz é sua.
Fala Zé, fala Praz, obrigado mais uma vez pelo convite, um abraço a todo mundo que nos ouve. Como torcedor, eu ando numa fase copo meio cheio, né? Fazia tempo que São Paulo não tinha uma solidez, uma consistência como vem tendo nas últimas partidas. É verdade que é a partir de agora que conta. Mas, cara, no sábado eu vi uma coisa que há muito tempo eu não via no Morumbi, né? Com o avanço da vacinação infantil aqui na cidade de São Paulo, principalmente, cara. Morumbi, que tinha 22 mil pessoas, estava lotado de crianças, era um horário bom, um dia muito bom. Então, depois de muito tempo, você falou que está super feliz com a volta no CT da Barra Funda. Cara, eu acho que esse jogo ele marcou a volta das famílias e das crianças para o Morumbi. E é verdade, o São Paulo poderia ter feito o saldo de gols, depois o Corinthians ganhou só por 1-0, então se o São Paulo tivesse feito o saldo de gols, talvez na semifinal acontecesse algo diferente, obviamente se o São Paulo passar, mas o São Paulo optou por jogar no modo Ultimate, né? Para quem joga FIFA, então vai ser difícil mesmo, vai ser na Bacia das Almas. Só que, cara, o sábado para mim foi emocionante, foi muito assim, foi um sábado inesquecível, porque o São Paulo fez um gol no começo, o jogo se desenhou ali muito fácil, a criançada se divertindo, o São Paulo tomou o empate e eu comecei a olhar do lado, a molecada ali com aquela cara de desespero, sem entender muito, e o gol no final deu uma emoção para um jogo que não valia praticamente nada, além de uma eventual semifinal lá na frente, deu uma emoção para um jogo, entre aspas, morto, e que tornou o sábado inesquecível para muitas e muitas crianças que estavam lá. Então, assim, o título é importante, a vantagem na semifinal é muito importante, mas o futuro e a alegria das crianças que eu vi e presenciei com os meus próprios olhos, inclusive eu mesmo estava com 3 no Morumbi, puta, não tem preço, cara. Para mim é quase tão importante, ou até mais importante do que a vantagem na semifinal, foi o que eu vi nesse sábado no Morumbi. Então, assim, foi um dia que eu posso dizer que foi inesquecível, para um jogo assim tão comum e tão quase sem importância, valeu pelo sorriso das crianças, e eu fiz o vídeo falando sobre isso, muita gente me mandou mensagem, muita gente me mandou foto dos filhos na minha DM, todo mundo passou pelo que eu passei. Então, eu acho assim, o futebol é isso, né? Realmente, São Paulo poderia ter jogado mais, o Rigoni não poderia perder aquele gol, o Nicão não está jogando bem, não perdeu o pênalti, mas a vitória trouxe coisas tão imensuráveis para o futuro do São Paulo Futebol Clube, que não tem como eu lamentar do jogo de sábado. Eu só tenho agradecimentos por tudo que muita gente viveu ali no Morumbi aquele dia.
Pô, muito legal esse teu depoimento, Caio, e é uma coisa que talvez as pessoas tenham perdido muito na pandemia, de que eu tenho uma teoria, até brinco com a minha mulher aqui em casa, que, cara, a gente pode muito, por exemplo, né, admirar, gostar de clubes europeus, né, gostar de clubes argentinos, paraguaios, enfim. Mas a gente só vai criar uma paixão mesmo e uma relação de amor quando a gente senta o bumbum na arquibancada e começa a acompanhar o time no estádio, né? Porque não há lugar melhor no mundo para você criar uma raiz afetiva no futebol do que um próprio estádio do futebol, até porque provavelmente as maiores lembranças, tanto minha quanto sua, quanto do Prazo e de todo mundo que nos ouve, como torcedor, é no estádio, né? Então é muito legal esse teu depoimento, porque talvez a gente tenha perdido isso muito na pandemia, né, com o fechamento dos estádios, e que bom que a gente está voltando, que bom que o Morumbi, a Arena, a Neoquímica Arena, o Allianz Parque, a Vila Belmiro, o Nabi Abshedid, né, falando dos cinco principais estádios da principais equipes de Paulistão, estão voltando a receber 100% do público, estão recebendo cada vez mais gente, e só assim mesmo para a gente manter o interesse nesse esporte, que é o melhor esporte do mundo, talvez seja a melhor invenção do homem, como muitos falam, e somente com essa relação mais próxima dentro do estádio que a gente vai manter as coisas boas do futebol, que tem sido raras, né, diante de tanta coisa ruim que tem acontecido no nosso esporte. Mas vamos falar um pouco de bola, afinal, né, se Felipe Ruiz está aqui, independente da importância do jogo, se o jogo é de fase de classificação, se o jogo não vale muita coisa, se o jogo é decisivo, a gente tem que ter o top 3, porque se a gente não tem o top 3 positivo e o top 3 negativo do Prazo, aí o apresentador aqui que é cobrado. Prazito, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Por favor, o microfone é seu. Fale qual é o top 3 positivo e o top 3 negativo de São Paulo 2, Botafogo 1.
Grande, Zé. Satisfação enorme sempre estar aqui. Abraço para você, para o Caião, para todo mundo que nos escuta. Antes do top 3, e até eu vou entrar no top 3 com esse jogador, ouvia você dizendo aqui o belíssimo relato do Caio sobre o Morumbi no sábado, a quantidade de crianças, me veio à cabeça aquela cena de 100 anos de solidão, aquele filme argentino maravilhoso.
Segredo
dos seus olhos, no qual o torcedor, eles vão atrás do criminoso, sabendo que ele é torcedor do Racing, e aí tem aquela frase espetacular, una pasión no se cambia, uma paixão não se muda, ou seja, eles conseguem chegar no criminoso ali porque descobrem que ele é torcedor do Racing e chegam nele. Acho que a relação torcida é fundamental no futebol, acho que o futebol não é nada sem a torcida. E acho que o cara que está no top 3 positivo, Luciano, talvez seja o melhor jogador de São Paulo hoje para permear isso, para mostrar o quão importante a torcida é no futebol. O Luciano não é craque, o Luciano é um bom jogador, só que quando ele está no Morumbi ali, quando a torcida do São Paulo grita o nome dele, parece que é algo diferente. Tem uma relação única com a arquibancada, o Luciano, a torcida sempre pede ele, às vezes com 10 minutos de jogo, como aconteceu contra o Campinense lá, a torcida já estava pedindo o Luciano, parece que ele tem uma relação única com o Morumbi, algo diferente. Então é muito legal vê-lo voltar, vê-lo fazer gol e ver essa relação mesmo. O Caleri também tem muito disso. É bom ver um jogador que deixa a arquibancada diferente, que faz as crianças sorrirem, como o Caio falou. Então acho que o Luciano merece estar nesse top 3, é o terceiro colocado pelo gol, por ter entrado bem, ter se mexido. Acho que o Luciano pode começar a recuperar aquele bom futebol dele. Coloquei o Moreira em segundo, Moreira que vem fazendo bons jogos, tá ganhando espaço, jogou como volante, depois voltou para lateral, é um jogador polivalente, o Ceni sabe disso e utiliza muito bem hoje. E em primeiro, Wellington, acho que o Wellington pela esquerda teve muita força física, foi muito bem no jogo contra o Botafogo e é uma opção para o Ceni. Acho que hoje o Reinaldo ainda é o titular na posição, sobretudo pelos jogos grandes, por ser um cara que bate pênalti muito bem, acho que isso faz diferença. É só a gente lembrar que o pênalti do Nicão seria um 2-0, São Paulo teria uma chance de ali abriu um 3-4 e não foi o 2-0, virou 1-1 e o São Paulo se complicou no jogo. Então, até por isso também o Reinaldo é importante e ofensivamente também, Reinaldo é fundamental. Então, esses três, Luciano, Moreira e Wellington. Entre os piores, acho que o pior do jogo foi o Nicão, pelo pênalti, pela atuação apagada. Acho que o Nicão é a principal contratação da temporada. Acho que ainda é cedo. É, a gente no Brasil é muito imediatista, ainda é cedo. É, o Nicão, ele mudou de estado, mudou de futebol. É difícil, assim, a adaptação. Mas o Nicão ainda está devendo. Ainda não conseguiu ser aquele Nicão do Atlético Paranaense participativo. Coloquei o Miranda em segundo. E aí o torcedor de São Paulo fica triste pela história que o Miranda tem, pelo que ele representa no clube. Mas o Miranda hoje, na temporada 2022, não é sombra do Miranda, que foi tricampeão brasileiro, que representou muito bem o São Paulo por tantos anos. O Miranda vinha bem o ano passado. Por isso que eu também acho que ainda é cedo para falar que o Miranda acabou no São Paulo. Apesar desse início bem ruim, eu acho que ainda é muito cedo. O Miranda é importante, é um dos líderes do time, mas até a temporada dele não é boa, e achei que ele estava mal no jogo ali fisicamente, alguns arranques não estava tão bem. E coloquei o Rigoni em terceiro, apesar do gol que ele fez ali, perdeu um gol que também seria um 2-0, também colocaria o São Paulo ali numa situação muito confortante no jogo. É, teve umas outras tomadas de decisões erradas, então acho que o Rigoni ainda precisa se encontrar, ainda precisa melhorar, até fisicamente na temporada. Mas é por aí, Zé.
Olha, eu acho que é por aí mesmo, né, Caio?
Acho que sim, até complementando, o Miranda... Acho que eu entendo colocá-lo, sim. Eu acho que perdeu algumas arrancadas ali. O Rigoni, sem dúvida nenhuma, inclusive a dividida que o São Paulo toma o gol, ele vai com o pé mole na bola e o São Paulo acaba tomando o gol, e o Nicão, sem dúvida. O que eu acho também, Zé, e eu estou o maior passador de pano, né? Vocês estão vendo que eu estou na fase boa com o de São Paulo, espero continuar assim pelo menos mais 3 semanas. Mas o que eu acho que é compreensível também, cara, o São Paulo veio numa sequência de clássico, de jogo de Copa do Brasil, de jogo importante para definir classificação. Quando a gente chega num jogo como esse, é natural um relaxamento. É só, o Corinthians também precisava de saldo e também assistiu o jogo contra o Novo Horizontino. É muito difícil você manter o nível de atenção num jogo que... eventualmente pode valer um saldo de gols lá na frente. Então, eu levo isso em consideração, mas eu concordo 100% com o top 3 do prazo, principalmente com o Wellington. Para mim, a melhor partida do Wellington no ano. Jogou muita bola.
Aliás, o Wellington... Né,
o Calleri foi bem também.
Verdade.
Alisson também. Acho que Calleri e Alisson merecem as menções honrosas. Sim. Dos dois.
Que faz o top 3 virar top 5, né, Prazito?
O Edu gosta,
né? São as menções, né? 9 menções honrosas.
mas, bom, eu acho que, né, como eu falei no começo do nosso podcast, né, só uma passada mesmo, porque o jogo foi no sábado, era um jogo em que o Rogério usou muito para dar minutos a jogadores, como, por exemplo, o Luciano, né, que aliás, uma observação em relação ao que o Prazo falou, geralmente os gritos do Luciano começam justamente no setor mais popular do estádio, né? Que muitas vezes são pessoas que vão menos ao jogo, né? Que têm menos frequência de idas ao Morumbi, né? Que aproveita a oportunidade para um preço mais baixo e vão. E esse torcedor mais, talvez, genuíno, né? Que pede o Luciano. Isso é bem engraçado. E, inclusive, como o Prazo lembrou, né? Com 10 minutos de jogo em algumas ocasiões. É, mas como... Só uma rápida passada mesmo por esse jogo, porque afinal, né, o assunto é quarta de final, é jogo decisivo, é Campeonato Paulista. Mas antes disso, diga lá, Caião.
Só rapidinho, porque eu vejo muita gente até criticando esses gritos de Luciano na arquibancada e tal. E eu não sou desses que criticam, até acho que em alguns momentos é um pouco precoce, sim. Mas, cara, a gente tem que pensar que o São Paulo vive anos tão complicados e o único ídolo de primeira prateleira da história do clube que ainda está em atividade é o Miranda. E se a gente for pensar em ídolos mesmo do São Paulo, talvez você pense no Lucas Moura, que tem um pouco mais de identificação, o Anthony... São Paulo não tem ídolos, então a gente está vendo a possibilidade de criar novos. Então, deixa a torcida gritar, deixa o cara se identificar. É esse cara que vai fazer a criançada comprar ingresso, comprar camisa. Então, eu fico feliz quando cantam o Luciano, quando cantam a música do Calleri. Agora, o Luciano precisa corresponder em campo a toda essa euforia da torcida. Então, eu acho que é parte do futebol e eu gosto e eu acho que tem que ter mesmo.
Aliás, já que você levantou a bola, justamente para o próximo assunto, era algo que eu queria falar para a gente arrematar esse jogo contra o Botafogo, que é o seguinte, né? Luciano, né, talvez tenha sido, não sei se foi o melhor jogo, talvez tenha sido o melhor jogo dele em 2022, se possível. Um dos melhores jogos dele na temporada até o momento. Além do Luciano, vocês enxergam alguém desses caras que estão rodando mais minutos, que tiveram mais chances contra o Botafogo de começar como titular a partida desta terça-feira, ou quem sabe se tornar um titular da equipe do Rogério Ceni, porque se a gente for colocar no papel, a boa parte do time titular ideal do Ceni a gente já tem. Começar pelo gol, que é a posição do Jandrei, na lateral direita a posição do Rafinha, na zaga é o Diego Costa e mais um, talvez o Léo esteja na frente nessa corrida no momento, e na lateral esquerda há uma dúvida, talvez entre o Wellington e o Reinaldo, né? Ou até o Léo jogando na lateral em algumas partidas. O meio-campo se chama Pablo Maia, Gabriel Sara e Rodrigo Nestor. Esses três são os titulares do meio-campo de São Paulo. Obviamente o Sara não está à disposição, não vai jogar nessa terça-feira, também já trazendo essa informação. O Sara permaneceu o tempo todo no Refis nessa terça. No ataque a gente tem o Calleri e o Éder ali se credenciando como segundo titular do ataque. E aí a gente pode ter o Igor Gomes ali, né, que cumpre função em alguns jogos. Tem o Marquinhos, dá a depender dos jogos. Mas tem alguém, mais alguém que esteve em campo no sábado, que tenha acumulado minutos nesses jogos em que o Rogério poupa alguns jogadores, vocês vêm já prontos para ameaçar a vaga desses, geralmente, 11 que começam os jogos do São Paulo? Começando por você, Caião.
Eu vejo possibilidade no Alisson, não pelo jogo de sábado, até ele foi bem, mas pelo que ele fez no começo da temporada. Acho que o Rogério gosta do trabalho tático que ele faz. Como o Sara está fora, eu vejo a possibilidade do Alisson entrar de titular. E eu estou achando que o Rogério está gostando do Patrick, viu? O Patrick que está melhorando dentro de campo, eu acho que ainda não vai ser titular, mas eu acho que num longo prazo é capaz do Patrick aparecer no time principal, porque ele tem até participado mais, eu acho que está evoluindo aos poucos.
É isso aí. E você, Prazito?
Eu vou até confidenciar um negócio aqui. Quando acabou o jogo, eu tuitei ali o time que eu imaginava, o provável, conforme o Ceni tinha escalado no sábado, e não tinha colocado o Alisson. E depois bati um papo, mandei pro nosso Lozete, craque, que estava na transmissão, e ele me falou: eu acho que o Alisson deve jogar, porque é o que o Caio falou. Vai na linha de ser o jogador mais parecido com o Sara do elenco. Taticamente, consegue cumprir várias funções, ataca, defende. E eu tendo a concordar, eu acho que, indo nessa linha, eu acho que o Alisson deve jogar. E aí ganharia a vaga ali, esse terceiro homem de meio de campo. E acho que no ataque ele deve ir com o Marquinhos de novo, o Ceni. E aí explico por quê. Eu acho que no jogo contra o Manaus, apesar de muita gente falar que o Marquinhos não foi tão bem no um contra um, o Marquinhos abriu muito o campo. O Marquinhos jogou lá na linha de escanteio, pela ponta esquerda praticamente. E isso ajudou o jogo do Reinaldo. O Reinaldo criou inúmeras jogadas por dentro. Então, acho que o Ceni, até por não ter colocado o Marquinhos nesse jogo, deve estar pensando no Marquinhos numa forma de ajudar o São Paulo a criar contra um adversário que naturalmente virá fechado. A gente imagina um São Bernardo ali marcando muito no Morumbi nessa terça-feira às 8h30. Então, tô com o Caião, acho que o Alisson deve ganhar essa vaga no meio de campo. E se fosse para apostar minhas fichas aqui, apostaria no Marquinhos aberto, tentando fazer com que o São Paulo tenha extremidade, com que o São Paulo consiga jogar pelas beiradas do campo, Zé.
É curioso, né? Vamos, obviamente, nós, a gente obviamente vai entrar nesse assunto do CT mais tarde, né? Mas a gente não teve acesso ao treino tático do Rogério Ceni, né? Não só o Rogério, como nenhum técnico mais abre o seu trabalho tático para a imprensa. Mas vamos ver quais novidades ele vai poder apresentar. Eu acho que o Marquinhos é uma boa possibilidade mesmo, mas eu não vejo, por exemplo, com a presença do Marquinhos, o Éder atuando aberto, né? Eu acho que se o Marquinhos atuar, o Éder não atua, pelo menos pensando numa configuração de time. Porque aparentemente o Rogério tem gostado dessa tática com dois centroavantes, né? Obviamente o Éder rodando mais, o Éder com liberdade para cair pelas pontas até, mas obviamente é um jogador muito mais centralizado. Mas com certeza o Marquinhos vai ser fundamental, porque, né, o próprio São Paulo imagina que vem o São Bernardo um pouco mais retraído. E é engraçado que... Diga, Caio.
Só uma observação. Se ele for nessa linha dos dois centroavantes, o Luciano entra na briga com o Éder.
Concordo. E era justamente agora que eu ia encerrar, né? A gente está falando de ameaçar vaga, né? De se tornar titular, e nós não falamos o nome do Luciano até agora. E a gente não citou o Nicão. E eu acho que é muito sintomático isso, né? É muito sintomático, porque é o camisa 10, é um dos grandes investimentos, talvez o maior investimento da temporada, e até agora ainda está numa fase de adaptação, que é comum, obviamente, né, diante de cada jogador leva o seu tempo, mas Nicão ainda está devendo com a camisa do São Paulo.
Hein, Zé, só fazendo uma, um, meio termo aqui, acho que é legal ele ter chamado para bater o pênalti, apesar de ter batido mal, acho que bateu muito mal mesmo, assim, uma batida fraca, assim, mas eu acho que mostra o quanto ele quer marcar o primeiro gol, o quanto ele quer evoluir, fazendo o meio ponto. Acho que ele está devendo muito futebol ainda, pelo investimento.
O Luciano que deu a bola para ele, viu?
É. Verdade, né, cara?
Pegou a bola e entregou na mão dele.
Teve isso. Então, assim, eu vi muita gente falando, ah, foi displicente na batida. Eu acho que é difícil você falar se foi displicente ou não. Ele escolheu o canto, bateu fraco, é bem verdade, mas acho que o fato dele ter chamado para bater o pênalti num momento em que ele não está tão bem ainda pelo São Paulo, acho que já mostra uma tentativa. Então, acho que merece um crédito, Nicão, apesar de, como você falou, é sintomático mesmo, como o nosso Léo Lourenço citou ali lá no Twitter também, me veio à cabeça agora. Na primeira decisão do São Paulo, se o São Paulo perder, ele está fora do Paulistão. Na primeira decisão, a gente não especula o Nicão como titular do time. Acho que é sintomático pela bola que ele jogou na temporada até agora.
Pois é, mas todo esse mistério sobre a escalação do São Paulo para a partida contra o São Bernardo, nós só saberemos por volta das 7h30 da noite, que é quando, uma hora antes da partida, as escalações são divulgadas. Mas vamos falar de São Bernardo, vamos falar de mata-mata. Caio e Pras, até foi engraçado que a gente, foi até eu que fiz essa pergunta para o Rafinha, sobre as qualidades, né? Quais os problemas que o São Bernardo pode trazer para o São Paulo, e o Rafinha procurou mais focar no que o São Paulo pode fazer. Ele inclusive falou, né, a gente tem que prestar atenção na gente, não tem que pensar no adversário e tudo mais. Esse tipo de raciocínio é algo que você espera de um São Paulo às vésperas de uma partida na qual ele é favorito, na qual ele vai ter o apoio do torcedor, e na qual ele, não vou dizer a obrigação, mas ele tem a responsabilidade de classificar por ter um maior investimento, ser uma camisa eternamente mais pesada, Caio, ou te preocupa esse foco apenas no que o São Paulo pode fazer e não no adversário?
Não, Zé, eu acho que eu ainda não vi a entrevista do Rafinha, mas a gente estava conversando aqui nos bastidores, e eu acho que a entrevista do Rogério também vai um pouco nessa linha, quando ele fala que até agora pouco importa, né? Ele até citou que os dois adversários da Copa do Brasil que São Paulo eliminou são muito inferiores ao São Bernardo. Então, o time me parece muito consciente que vai ter dificuldades. Eu acho que o discurso do Rafinha de focar no São Paulo mostra até uma certa, um certo foco na partida, uma certa determinação na vitória. Eu acho que o discurso de ambos tem sido até bem pé no chão, me parece, vendo de fora, né? Porque eu sou o cara que cai em todas essas. O cara beijou a camisa, eu já bato pau. Então, assim, mesmo que esteja jogando para a torcida, me parece que eles estão muito concentrados e focados para essa partida.
Exatamente. E você, Prass, pelo que você observou, né, pelo que a gente tem conversado, o que você acha que o São Bernardo pode ameaçar esse time de São Paulo? Afinal, às vezes a gente pode cair num conto de que esses jogos de quartas de final podem parecer fáceis, mas o próprio São Paulo já foi vítima desses duelos, né? A gente pode lembrar de Penapolense em casa, enfim, Mirassol, né? Tem muito jogo. O Campeonato Paulista, né, tem esses times que gostam de complicar, né?
Com certeza, Zé, com certeza. O Mirassol está longe de ser bobo, como eu falei no último podcast aqui, foi um dos poucos times do campeonato que fez gol no Palmeiras. A gente lembra que o Palmeiras estava com o time reserva no dia, mas mesmo assim fez um jogo muito bom contra o Palmeiras, poderia ter ganho do time reserva do Palmeiras. Tem o camisa 10 ali, o Silvio, que é muito bom jogador, chega na área. Então acho que é um time perigoso. Mas eu vou na linha do que o Caio falou. Eu acho que, assim, o fato do Rafinha não ter citado as principais características do São Bernardo não quer dizer que eles não estão estudando. O próprio Ceni falou na coletiva dele no sábado, que já viu jogos do São Bernardo, e eu tenho certeza que, metódico do jeito que ele é, perfeccionista do jeito que o Ceni é, com certeza ele vai exibir muitos vídeos, vai mostrar como que o São Bernardo joga, vai cuidar ali do contra-ataque do São Bernardo, que acho que é o que o São Paulo tem que se preocupar mais, porque o São Paulo vai ficar com bola. Tenho certeza aqui que o São Paulo vai ter 60%, 70% de posse de bola, só que, como o próprio Ceni falou na coletiva, é um jogo muito perigoso. De repente, uma entrada, um jogador leva um cartão vermelho no primeiro tempo, muda tudo, um pênalti acontece, como ele próprio falou na coletiva. Então, assim, é um jogo com particularidade, é um jogo perigoso, mas a gente imagina o São Paulo com 60, 70% de posse de bola, e acho que uma vitória do São Paulo vai passar muito por ser mais criativo do que foi contra adversários fechados dentro do Morumbi. A gente lembra da dificuldade contra o Ituano, contra a Inter de Limeira, empates em 0-0, tudo bem que era no começo do campeonato, São Paulo de lá para cá evoluiu, mas acho que o São Paulo tem que criar, tem que conseguir jogar contra um adversário que deve vir fechado.
Aliás, essa é a Zebra esse ano, vai lá para Itaquera, né? acredito que no Allianz não pinta, que vá para lá esse ano.
Aliás, analisando, o que vocês acham que é o adversário mais difícil das quartas dos quatro cabeças de chave, digamos assim, né? De Corinthians, Red Bull?
São Bernardo.
Vocês acham que é o São Bernardo?
Eu também acho
que é o São Bernardo.
Acho que é o time mais difícil.
Os jogos do São Bernardo me deram mais impressões positivas do que os jogos do Guarani, por exemplo. Né?
Então, eu diria que o mais fácil é o Guarani, só que é o que mais tem camisa, por outro lado, né?
E por exemplo, o Guarani teve na estreia contra o São Paulo, né? Teve aquele golaço do Lucão do Break, mas tiveram alguns jogos muito ruins no Guarani. Eu também compartilho da visão de vocês. Eu acho que São Bernardo, teoricamente, obviamente, né? Mas pelo que a gente viu no Paulistão até agora, acho que é o time que, né, deve complicar mais os adversários.
É super bem treinado o time do São Bernardo. Eu fui dar uma olhada também, tem um trabalho há bastante tempo. É um time ok. O São Paulo, obviamente, tem que ser favorito, mas é um time que não vai ser tão fácil, não. O próprio Rogério falou isso.
Além de São Bernardo, eu vejo o São Bernardo e o Ituano também, né? O Ituano fez uma campanha até melhor que a do São Bernardo no Paulistão. Então, eu acho que Palmeiras e São Paulo são as equipes que, né, que devem roer um osso um pouco maior aí nessa fase quartas de final. Lembrando, São Paulo e São Bernardo nessa terça-feira, às 20 horas e 30 minutos, no estádio do Morumbi. Para você que não tem ingresso, você São Paulino, você São Paulino que não tem ingresso, ainda tem ingresso, corre atrás, porque terça-feira, 8h30 é um bom horário para a gente ver futebol no estádio. E vamos entrando numa reta final do nosso podcast, né? Falar da coletiva do Rafinha e da abertura do CT da Barra Funda, porque depois de mais de 700 dias, se não me engano, a nossa amiga Aline Fanelli, da Rádio Band News FM, passou o número certinho, acho que são 729 dias depois, o CT da Barra Funda abriu novamente as portas para a imprensa, primeira vez na temporada, primeira vez desde os dias seguintes daquela vitória do São Paulo sobre a LDU pela Libertadores, talvez um dos melhores jogos do time no comando do Fernando Diniz. Né, o CT do São Paulo novamente reaberto, e foi muito legal voltar. Eu estava lá, né, cobrindo pelo GE.Globo, testemunhar o trabalho do Ceni bem de perto, né, estar com a presença da coletiva do Rafinha. E antes da gente falar das nossas impressões deste retorno, quero falar da conversa com o Rafinha. Rafinha deu mais uma boa entrevista, né, Praça?
Boa, Zé, muito boa. O Rafinha é um cara muito sensato, né? Que se posiciona muito bem.
Só podia ter respondido minha pergunta, porque não quis falar de São Bernardo.
Fugiu de algumas. Aliás, ele fugiu também de quem é o grande favorito do Campeonato Paulista ali. Acho que o Garrafa, né? O Osmar Garrafa perguntou para ele. Nosso companheiro Garrafa perguntou quem ele considerava o favorito, e ele fugiu. Falou: o Palmeiras é o time que joga junto há mais tempo, mas acho que nessa fase não tem muito favorito. Ele claramente não queria entrar em muita polêmica ali, mas eu acho que vai muito na linha do que o Caio falou. Ele estava muito focado em mostrar o trabalho do São Paulo ali, em como o São Paulo está se preparando. Foi perguntado sobre uma postura de líder, sobre ser muito falante, agora muito atuante no vestiário, e eu acho que talvez essa seja a principal notícia do Rafinha para o São Paulo. Se a gente for falar o que o Rafinha mais agregou no São Paulo, acho que na lateral o Rafinha fez bons jogos, mas acho que nada muito diferente do que outros jogadores poderiam fazer ali do próprio elenco. Acho que o Rafinha agregou muito na postura, muito no clima, na parte anímica, e a gente sabe que isso faz diferença no futebol. O próprio Ceni falou no ano passado, em coletiva, que queria um time mais falante, queria um time mais vibrante, e acho que o Rafinha tem conseguido fazer isso, e até falou um pouco sobre isso na coletiva, né, Zé?
Exatamente. Aliás, até repassar essa brincadeirinha para vocês, a gente participou, a gente fez a live do Central do GE, lá direto do CT da Barra Funda, e a gente traçou um panorama dos reforços do São Paulo na temporada. Eu coloquei o Rafinha como o melhor reforço da temporada do São Paulo. Vocês concordam? Até o momento em campo e fora dele, né, principalmente?
Eu acho que empataria com o Jandrei, viu?
Porque o Jandrei é um bom.
Eu acho que os dois, fazendo a própria função, estão ali, na média. O Jandrei também não fez uma grande defesa, assim como o Rafinha, o Praza acabou de falar. Tá? Tem feito partidas ok. Mas emocionalmente os dois estão ajudando muito nas suas posições, né? O Jandrei passou uma segurança que a gente não tinha faz muito tempo, e o Rafinha ajudando na parte verbal. Mas eu tô gostando bastante do Rafinha.
Eu acho que os dois também. Vou na mesma linha. Acho que o Rafinha coloca um pouquinho a mais. Né? Se tivesse que escolher um nome para não muretar, escolheria o Rafinha, Zé. Porque acho que muito disso do vestiário, a gente vê os vídeos que o São Paulo solta dos bastidores, é impressionante o quanto ele fala antes do jogo, o quanto ele orienta ali os garotos, todo mundo. E acho que isso faz muita diferença no futebol de hoje, em que é tão falado, é tão discutido, é tão estudado. Acho que o Rafinha acrescentou demais. Colocaria, se fosse para fazer o top 3 dos reforços, iria com o Rafinha, Jeandrey e Alisson em terceiro, que acho que fez bons jogos.
Bom, o Prazito basicamente concordou, até eu ia emendar esse assunto, como que a gente fez na live de hoje, né? O Cássio e a produção da live separou basicamente em 5 grupos de classificação, né? É craque, muito bom, compõe elenco, ainda precisa de tempo e pode voltar para casa. O que eu e o Cássio a gente definiu ali, eu quero saber se vocês concordam. Muito bom, na segunda prateleira ali, a gente colocou o Rafinha e o Jeandrey. Em compõe elenco, a gente botou o Alisson. E ainda precisa de tempo, a gente colocou o Nicão, defendendo até uma teoria do Rogério, né, de que o Nicão precisava mesmo de tempo, porque ele nas últimas temporadas ele estava acostumado a ter nível competitivo a partir de março, abril, ali, né, com a segunda fase lá do Campeonato Estadual do Paraná, porque o Atlético Paranaense usava a maior parte do Paranaense para testar reservas, equipe sub-23 e tudo mais. Colocamos também o Patrick, que precisa de tempo, até porque perdeu muito tempo machucado, né, basicamente perdeu um mês de temporada já. E quem precisa de tempo, eu acho que mais do que todo mundo, é o Andrés Colorado, que chegou ontem no CT da Barra Funda, jogou alguns jogos e ainda peca muito no entrosamento. Vocês estão de acordo comigo ou a gente vai ter polêmica nesse assunto?
Gabarito.
Bom, se vocês dois falarem que eu gabaritei, a gente já vai para o próximo assunto. Eu fico extremamente feliz e eu não vou falar mais para não baixar essa classificação na avaliação de vocês dois.
Ô Zé, posso só fazer um comentário sobre essa questão de favorito, não favorito?
Por favor.
O Abel Ferreira, o Portuga, do Palmeiras, cara, ele tem uma admiração e um respeito pelo São Paulo que eu acho admirável, e eu confesso que eu gosto até dele como personagem. Eu entendo, não entendo muito às vezes as brigas que ele tem com a imprensa e tal. E ele deu uma entrevista muito legal falando do São Paulo ontem de novo, que o time que ele teve dificuldades de enfrentar o São Paulo, que o São Paulo conseguiu tirar a bola do pé do Palmeiras. Eu vejo isso como um baita elogio. Às vezes a gente internamente tem uma mania de ser crítico, e o time a ser batido do Brasil hoje, que é o atual bicampeão da Libertadores, às vezes valoriza a gente muito mais do que muita gente da própria torcida. Então, quando ele foi perguntado, ele colocou o São Paulo. Então, eu não consigo tirar o São Paulo de estar entre os favoritos, cara. Se hoje é uma das maiores referências do nosso futebol, falou, eu tô com ele.
É isso, e lembrando que o Abel só foi conquistar a primeira vitória contra o Rogério Ceni justamente nesse último jogo agora do Campeonato Paulista, a vitória de 1-0. Antes tinham sido 4 jogos e o Rogério estava invicto contra o Abel Ferreira.
Mas, Zé, só para não perder o time, o Caião, respeito que vem por Tele Santana. O Abel, ele é notório, é público a admiração que ele tem ao Tele Santana. Inclusive, quando ele participou do Seleção Sport TV, a primeira entrada maior dele ao vivo, ele mostrou o livro que ele tem em casa do Tele Santana, a biografia do Tele. Então, assim, muito dessa admiração dele ao São Paulo vem dos tempos de Tele, dele acompanhar aquele time do São Paulo de 92 e 93.
E com características diferentes, eu vejo o Rogério e ele com perfis parecidos. Cada um com a sua forma de ver o jogo, mas os dois com uma metodologia muito parecida, assim, com uma determinação e um foco muito grande.
Exato. E mais do que, por exemplo, como o Prazer lembrou, né, mostrar o livro e tal, o Abel gosta de falar que uma das referências dele mesmo de futebol, de percepção de jogo, é justamente o Tele Santana, os times do Tele Santana. Mas vamos entrar na parte final, porque hoje foi um dia muito especial para nós jornalistas. Não estou querendo, obviamente, personalizar e nem falar de levantar o nosso ego, mas é que ó, até para você mesmo, torcedor, e para você mesma, torcedora, até para a gente explicar e dar alguns detalhes do nosso trabalho, é muito diferente a gente ter acesso ao CT, estar ali no dia a dia, do que a cobertura que a gente tem feito nessa pandemia. E hoje o São Paulo reabriu o CT depois de mais de 700 dias, a imprensa teve acesso, né? Obviamente, com um sistema de limitação muito grande de acesso ao local. Nós, jornalistas, né, precisávamos ter as 3 doses de vacina, precisávamos ter feito um exame antígeno com data limite de 48 horas antes do acesso que a gente teria ao CT da Barra Funda, ou seja, sábado de manhã para cá, e um número limitado de jornalistas, né, foram credenciados, e nós pudemos acompanhar uma atividade muito legal do Rogério Ceni. Obviamente a gente não viu o treino tático, mas o Rogério separou os jogadores por posição, né, os zagueiros trabalharam de um lado do gramado, principalmente bola parada ofensiva, enquanto do outro lado laterais, meio-campistas e atacantes fizeram movimentações ofensivas, tanto com bola longa saindo dos pés dos volantes, como com bola curta saindo pelo meio, com o Rogério muito ativo, Rogério dando passes e tudo mais. Então foi muito legal ver essa movimentação novamente, e além disso os jogadores treinaram pênaltis no fim também. Então foi muito bom estar de volta, muito bom ter esse contato. Até o Rafinha falou que é bacana ter novamente a imprensa. Então, torcedor pode ter certeza que com a imprensa de volta ao CT, a cobertura vai ficar muito melhor, vai ganhar muito mais qualidade, né, por esse contato próximo, para a gente poder trazer o que acontece. E aí eu pedi para o Praz, e eu também vou compartilhar. Na verdade, eu vou até começar essa parte final do nosso podcast, que era uma lembrança que a gente tem de cobertura no CT de São Paulo, e eu vou justamente contar o que eu vi hoje. Foi uma coisa muito engraçada nesses treinamentos de pênaltis, meus amigos e minhas amigas, que, obviamente, os jogadores, né, trabalharam as penalidades com seriedade, cada um bateu 2, 3 ali, como o Reinaldo fala, e o professor pegou a bola, Caio. O professor pegou a bola para bater pênalti, você sabia? Ele não aguentou, gente.
É mais forte que ele, né?
É mais forte
que ele. Conhece um pouco, né? Conhece.
Só que eu até brinquei com o pessoal da Assessoria de São Paulo, porque, obviamente, né, a gente não pôde filmar o treino de pênaltis, porque os jogadores no treino batem onde eles se sentem mais confortáveis, e a maioria das vezes ele vai ali na hora da pressão, ele vai repetir o que ele fez no treino, né? Mas quando ouvi o patrão pegar a bola, né, no colo, eu peguei e falei pro assessor: pô, deixa eu filmar o Rogério batendo pênalti, né? E aí, o que me acontece? O Volpi estava no gol, o Rogério bateu, ele acertou o travessão. E aí, um dos assessores brincou: viu por que eu não te deixei filmar? Porque se você filma um pênalti com o Rogério, perdendo um pênalti aqui, eu vou ser demitido, eu vou perder meu emprego. Então, não sou nem doido de deixar você filmar o Rogério batendo pênalti. Mas aí, depois, é aquela coisa do Rogério extremamente competitivo, que a gente sabe. E aí, o que aconteceu? Ele errou o primeiro e carimbou o travessão com gosto. É aquela coisa, né, do Caio vendo o jogo no estádio, da gente também acompanhando o dia a dia no CT, que aquela pancada da bola no travessão é um som maravilhoso, assim, né? Aquele sonzinho da bola pegando, explodindo no travessão é maravilhoso. Então, deu para ouvir de longe, né? O Rogério acertou uma baita pancada ali no travessão. Mas aí ele, competitivo, de jeito que, obviamente, ele pegou a bola de novo, foi bater de novo, aí ele converteu, né, deslocou o goleiro para um lado, a bola para o outro, relembrando os velhos tempos de Rogério Ceni jogador. Ou seja, o torcedor são paulino, que, né, tem curiosidade de saber desse dia a dia, pode ter certeza que o Rogério não perdeu em nada o lado competitivo. Então, quando os jogadores lá foram bater uns pênaltis, ele também aproveitou para ver se ainda tinha a velha forma da marca da Cal. Mas agora eu quero saber a sua história do CT, para você, para a gente comemorar esse retorno mais de 700 dias depois.
Eu tenho uma legal, Zé. Agora, já pensou se você filma esse daí e posta? O que ia ter de gente falando? Por isso que ele falou que o Reinaldo batia melhor, né? Tá vendo? Então, acho que foi por isso.
Exatamente. Mas vamos dar dessa confiança pro Rogério, porque afinal a prática que leva à perfeição, né? E provavelmente ele não deve praticar como ele praticava na época de jogador.
Total, há muito tempo já não bate tantas cobranças como batia, né? Eu tenho uma passagem curiosa, Zé, no CT com o Hernanes, profeta Hernanes, nessa segunda passagem dele, já não vinha conseguindo desempenhar aquele bom futebol, ser aquele Hernanes que foi em 2017, na primeira passagem lá, quando é campeão brasileiro, camisa 10, eleito craque do Brasileirão, e aí ele estava meio que por baixo e tal, ele faz um jogo muito bom, faz o gol da vitória do São Paulo, 1-0 no Morumbi, não vou me lembrar, acho que era Santo André, inclusive, 1-0 o gol dele de fora da área, e a gente marca uma exclusiva com ele no dia seguinte. Vamos lá para fazer uma exclusiva, eu e Joana de Assis, a repórter. E entrevistona com ele, meia hora de papo com o Hernanes, e aí ele começa a falar de tudo, e eu e ela estávamos entrevistando, e em determinado momento eu perguntei para ele onde ele se inspirava para voltar a ser o Hernanes que ele foi um dia. E aí ele falou para mim assim: você assiste Batman? Eu falei: pô, Eu vejo, né? Não sou muito fã de super-heróis, mas já vi os filmes do Batman. Ele falou: então vou ser o Batman Begins, eu vou renascer igual o Batman renasce no Batman Begins e tal. Enfim, uma resposta bem curiosa. Acabou a entrevista, o Hernanes, pô, continua ali naquela mini resenha, tomando aquele cafezinho, aquela bolachinha que o Muricy tanto falava. E aí, de novo, ele citou o Batman e falou assim para mim e para Joana, que a vida dele era de renascimentos e que o renascimento dele aconteceria no São Paulo naquele momento, ali naquele gol. Acabou não sendo tão assim, o Hernanes não foi aquele Hernanes de outrora, mas mostra muito como ele era um personagem peculiar do CT do São Paulo. Ele sempre buscava inspirações, ele sempre tinha uma boa obra para te inspirar ali, enfim, sempre puxava papo, às vezes, pós-treino ali com todo mundo. Né? Ele sempre foi um cara muito falante, muito criativo. É um cara que faz falta no CT, com certeza, uma personagem igual o Hernanes.
Aliás, só para tranquilizá-lo, viu, Pras? A bolachinha e o café seguem no CT de São Paulo. Hoje teve bolachinha isso. E café também, então...
Isso é importante, hein, Zé?
É uma informação extremamente importante. Aliás, eu até trouxe uma informação importante no Twitter para o torcedor São Paulino, para a torcedora São Paulina mais curiosa, que a piscina está com água. A piscina do CT de São Paulo está com água. Inclusive, tinha uma rede ali, acho que a galera deve jogar um biribol ali, né, para botar, movimentar o corpo, né, para o trabalho de fisioterapia. Então, o torcedor pode ficar tranquilo que depois da cobrança do Rogério Ceni, a piscina do CT está com água. Caião, você tem alguma história de CT? Você já foi no CT de São Paulo? Como que você, como torcedor, já teve acesso a esse dia a dia alguma vez ou ainda não?
Cara, eu fui 3 vezes, uma com a minha avó, que hoje tem 94 anos, há, sei lá, uns 15 anos atrás, para ela conhecer os jogadores, todo mundo deu maior atenção para ela. Fui em uma pré-clássico, logo no começo, quando começou essa história de torcida única, a torcida do São Paulo, foi num treino para um jogo contra o Palmeiras, a gente acabou perdendo o jogo depois, e em uma daquelas fatídicas reuniões com o elenco, que não sei o que, né, que essa eu me arrependo de ter ido, mas fui também. Foram as 3 vezes que eu fui, assim, eu não conheço tão a fundo quanto vocês, mas gostaria, cara, um ambiente que eu gostaria de estar.
Bom, mas essa aí de reunião com o elenco, nem eu e nem o Praza aí a gente teve acesso. A gente só não vai pedir mais detalhes para não complicar A gente não vai perguntar mais detalhes para não complicar o Caião, mas, pô.
Não, foi aquela de 2017, deu uma puta de uma confusão depois.
Nossa. Mas... Essa aí depois a gente vai querer saber detalhes com uma cerveja e um amendoim na mesa de bar. E aí o que puder, a gente conta aqui numa próxima edição de podcast, mas o que puder, porque. É como o Muricy Ramalho gosta muito de falar, vocês da imprensa sabem uns 10% do que acontece aqui dentro no dia a dia do CT. Ou seja, tem 90% aí de coisa que a gente nunca vai saber e que só nessas resenhas que a gente, né, acaba conversando, que é muito legal. Mas vamos arrumando para a parte final do nosso podcast, já que eu encerrei com o Caio. Prazito, seu destaque final, meu amigo. Muito obrigado pela presença aqui, mais um programa com a gente. Boa sorte. Amanhã você está lá no Morumbi?
Estarei lá, Zé, fatalmente. Outra coisa legal, né? Outro ponto importante do futebol. Teremos entrevista presencial do Ceni amanhã também. E uma zona mista, ou seja, poderemos ouvir dos jogadores do São Paulo ali logo após a classificação ou o resultado, o empate, a derrota, poderemos ouvir os jogadores do São Paulo. Que bom que isso vai acontecer, né, Zé?
Exatamente. Faz falta porque era muito confortável, a situação estava muito confortável para os clubes, né? E talvez nessas situações havia uma exposição muito grande dos treinadores, né? Então é legal que os treinadores dividam a responsabilidade com os jogadores depois dos resultados. Então, sim, muito legal. Amanhã a Federação Paulista já ajeitou tudo. Vai ter zona mista e coletiva presencial do Rogério Ceni lá no Morumbi. Obrigado, Prazito. Até a próxima, hein, meu velho.
Tamo junto, Zé. Toque final só. O Caião falou da coletiva do Ceni. Na pergunta do Guilherme Pereira aqui, que é nosso companheiro de TV Globo, o que ele considerava de melhor até agora? Ele usou para mim a palavra que resume o trabalho do Rogério Ceni no São Paulo: combatividade. Eu não sei se o São Paulo vai sair classificado ou não amanhã contra o São Bernardo, porque futebol tem N fatores envolvidos, mas eu sei que o torcedor que vai ao Morumbi, ele tem quase certeza que o São Paulo vai ser um time combativo, porque é isso que o Ceni pregou desde o dia em que ele assumiu o São Paulo. Então, acho que há um trabalho em andamento, e independentemente do que vai acontecer, é importante o Ceni ter um tempo, porque no Brasil, às vezes, a gente não é tão escasso. Então, que tenha um tempo para trabalhar e para seguir a ordem aí. Sempre bom demais, aquele abraço.
Valeu, prazer. Afinal, ele tem um plano, né?
Exatamente, exatamente. Mas, amanhã a gente se vê lá no Morumbi, então, Brasito. Só uma última passada aqui que o São Paulo tem. São Paulo feminino entra em campo ainda nessa segunda-feira, a partir das 8 horas. Você, talvez, que esteja ouvindo nosso programa, já tenha o resultado, né? O resultado já tenha sido concluído na partida. O São Paulo pega o Internacional, um dos destaques desse início de Campeonato Brasileiro, né? Jogo lá no Rio Grande do Sul. São Paulo tem 4 pontos, luta pela segunda vitória em 3 rodadas de Campeonato Brasileiro feminino. Caião, muito obrigado novamente por aceitar nosso convite, por estar conosco aqui em mais uma edição do podcast GE São Paulo. Amanhã vai no Morumbi, né, meu velho?
Vou, já acordei hoje diferente, eu não consigo explicar essas coisas, por mais confiante que a gente esteja, segunda-feira já não é igual segunda passada, quando começa essa fase de mata-mata, aí você já começa a pensar em clássico, ai meu Deus, acabou a paz, como diria os muros do CT.
Maravilha, obrigado novamente por aceitar nosso convite, seu destaque final, meu velho, amanhã quem sabe a gente se encontrar no estádio.
Pô, tá na hora, hein, meu? O prazo encontrei lá outro dia, você e o Edu, temos que marcar mesmo. Cara, destaque final é agora, é a hora da execução de todo o plano do Rogério nesse Campeonato Paulista. E tô confiante, mas aconteça o que acontecer, a gente tem que manter esse plano. Que o São Paulo sabe aonde quer chegar, está construindo um caminho para chegar lá. Espero que chegue o mais rápido possível, mas depois de tudo que a gente viveu, não é tão simples assim. Então, vamos que vamos, mas eu estou confiante.
Maravilha. Obrigado, Caião. Obrigado, Prazito. Obrigado a você, São Paulino. A você, São Paulina, que nos escutou em mais edição do nosso podcast GE São Paulo. Lembrando que você pode escutar os nossos programas na página do GE.globo e, obviamente, nas melhores plataformas de streaming de áudio que você tem à disposição. Encerro novamente nosso programa com a bela mensagem já eternizada por Leandro Canônico. Então, aquele beijo no coração, um abraço na alma de cada um de vocês.